Eu...
Bem-vindos novamente ao Seres de Aventuras. O meu nome é Lucas com K.
E eu sou o Padilha.
Hoje vocês vão ouvir o episódio 3 da campanha Ossos na Floresta.
E dessa vez a gente vai ter um novo participante, o Piney.
O pessoal vem nos questionando quantos episódios vai ter essa campanha, então a gente já vai dizendo que o quarto episódio é o último.
Mas a próxima aventura já tá no forno, e a gente dá mais detalhes no próximo episódio.
Não deixem de curtir também nossa página no Facebook.
E lá vocês vão ficar sabendo de novidades e outras bobagens ligadas ao RPG. E se você quiser mandar artes, opiniões, xingamentos e o que mais vier à cabeça, mande um e-mail para sededeaventuras@gmail.com e se comunique com a gente.
E o pessoal que está gostando do nosso trabalho, não deixe de compartilhar com os amigos.
E isso vai fazer com que o nosso podcast cresça ainda mais.
Então saquem suas espadas e escudos e bom jogo para todo mundo!
Tá, estamos todos armados e parapetados.
Sim.
Então. Eu sou o Rafael e eu ainda sou um narrador.
Eu sou o Butch, bolso profundo, e eu ainda sou um ladino.
Eu sou Borgos Tandrel e ainda sou um bárbaro.
Depois de botar à prova o seu cavalo, o Borgos consegue despistar os trolls, deixa eles pra trás e começa a voltar para aquela cidade para encontrar o bolso sem fundo. Vilarejo, há escombros por toda a parte. E enquanto procura pistas de seu companheiro, ele ouve uma voz.
Ei, aqui em cima.
Pode descer.
Está sozinho?
Sim.
Eu desço.
Tu salta de cima do telhado e agora tá na frente do teu companheiro de batalha.
Onde é que estão aqueles bichos?
Estão horas atrás.
Será que a gente consegue adentrar na floresta sem que sejamos vistos?
Ah, acredito que sim. Se eles não voltarem para o seu local de descanso, teremos tempo.
Então vamos, não temos tempo a perder. Acabei de receber a informação que precisamos pegar aqueles ossos para que possamos salvar a cidade. Aqueles ossos fazem parte de um encantamento, algo mágico. Não sei exatamente o que é. Eu só sei que é a única esperança dessa cidade.
E a única esperança é de encher os nossos bolsos.
Você que está dizendo.
Sabe o que eu tô achando legal? É que... tu é o ladrão, mas é o MacGyver que tá atrás do dinheiro.
Já falei que eu sou mercenário, velho. Eu já falei que eu trabalho...
eu já falei que eu sou o roubo dos malvados.
Meu cachorro tá ali, ele tem nome agora, viu? É Rufus.
Tá, mas teu cachorro não foi com o João?
Não, meu cachorro tava ali, velho.
Tanto que ele caiu no penhasco.
Tu que matou ele a semana passada.
Eu não matei ele. Tá.
Rufus.
Vem na correndo na tua direção, um cachorro gigante e um cachorro Rufus.
Aqui, junto.
Ele chega do teu lado e começa a esfregar a cabeça assim na tua perna.
Faço um carinho nele, pego um pedaço de carne seca e dou pra ele. Bom garoto, bom garoto. O que achou pra mim?
Ele tá só te fungando, tá cheirando teu saco.
O que tem aí nessas calças? O prazer das mulheres.
A gente já se conhece há bastante tempo, não precisa me enganar.
Me deram o caminho, não mude de assunto, vamos logo.
Eu vou caminhando.
Vocês então caminham em direção da floresta, passam por todas as choupanas que tinham ali do vilarejo. Com o cair da noite, a bioluminescência começa a se destacar nos frutos e nos veios das árvores. Lá o verde é mais intenso ali de dentro. As raízes são mais fortes. Bichinhos coloridos, que vocês nunca tinham visto antes, passam amigavelmente por vocês. Alguns chegam a passar pelo ombro, pelas pernas. Passado algum tempo, vocês observam um fruto roxo, extremamente luminoso, que chama a atenção de vocês. Ele parece ser muito suculento. E a fome começa a apertar na barriga de vocês.
Sem pensar duas vezes, eu fui lá, arranquei e dei uma bocada nele.
tá fazendo, pode ser venenoso.
Mas é tão belo.
O bolso sem fundo agarra um dos frutos. Dá uma mordida, ele é doce e muito suculento.
Lembra-te que eu não tenho paladar.
Não tem paladar?
Não.
Mas é tão doce que o teu paladar volta.
Eu não tinha paladar.
Enquanto tu tá te saboreando com ele, tu olha pra tua perna e tem uma espécie de cipó avermelhado se enroscando até a altura do teu joelho e tu sente o puxão. Ele tá te levando em direção a uma porção de arbustos e tu não sabe o que tem atrás.
Não tem como reagir?
O Borgos vê o seu colega sumindo em direção dos arbustos, ele sai correndo, salta por cima do arbusto. Ele fica perplexo ao ver uma espécie de planta meio tigrada, vermelho e roxo. Ela tá com as pétalas todas abertas e do centro sai esse cipó. Percebam que não são pétalas comuns, mas com dentes, milhares de dentes, como de tubarão.
Porra, porra, me ajuda, me ajuda, esse bicho vai me comer. Caceta, joga o cachorro.
Pega o meu martelo, sai na direção pra matar esse bicho, pra detonar essa planta.
Tu sai correndo, levanta o teu martelo e dá com ele no meio do cipó esse, que se parte. Ele liberta o seu amigo e observa as pétalas se fechando e se recolhendo.
Morra, planta maldita!
Uma planta que tava ao lado se abre e dá com um desses tentáculos no peito do Borgos.
Não tem como reagir.
Faz aí uma destreza mais prontidão, dificuldade 5.
Rolei 7.
Não passou. Ele tenta se proteger, mas não dá tempo. Ele cai de costas e desce por uma espécie de tobogã natural.
Droga, droga, tô caindo.
Te agarra em alguma coisa?
Borgos, tu tá descendo, tu não vê nada. Vai passando galho, folha, árvore. Tu tira fininho de várias árvores, tenta te agarrar, só vem terra, sujeira. Descendo numa velocidade absurda, tu sente um impacto no ombro. Tu parou numa árvore. Sorte tua que não foi de cabeça.
Tô de armadura mesmo.
Bolso em fundo, o Borgo simplesmente some da tua vista.
Eu vou atrás de um cipó, alguma coisa, eu acho ali, alguma coisa que eu posso usar como corda.
Tu acha, mas ele tá descendo numa velocidade muito grande. Até tu conseguir arrancar o cipó, ele vai sumir de vista.
Como eu tô acostumado a descer de telhados, corredeira, essas porra toda, eu vou descendo isso aí, escorrendo, mas tudo sob controle, tá ligado? Tentando achar uma velocidade decente. Eu pego um galho, cravo no chão pra tentar controlar a velocidade que eu tô descendo e o sentido. Não te esquece que eu tenho o equilíbrio perfeito, você deve me dar algum bônus.
Olha aí. Caralho, meu!
Velho, eu desci de costa no passinho do Moonwalker.
Tirou um?
Aham, tirou um.
É. Inclusive, eu cheguei lá embaixo antes. Borgos. E num pé só.
Eu te falei pra não comer isso, idiota.
Mas como é que eu ia saber, porra?
Como assim? Como é que tu ia saber? No meio dessa floresta que, com bichos estranhos, luz que sai da planta, tu vai ver um fruto. É claro que não é pra comer. É claro que não é.
É, vou ter que te dar razão. Eu não fui muito inteligente mesmo.
Percebam que ao redor de vocês tem vários desses frutos.
E se eu arrancar esse negocinho roxo e comer em outro lugar?
Tá pedindo, né? Pra morrer aqui na floresta. Tá quase implorando.
Passado o susto, vocês seguem a caminhada. Saco sem fundo.
Esse é o bola.
É um saco sem fundo, né? Bolsa sem fundo. Tu percebe que dentro da tua bolsa, alguma coisa quebrou e tá molhando ela de dentro pra fora.
Caceta, rachei meus ovos. Eu abro a bolsa cuidadosamente e vou tentar ver se é um dos ovos que rachou.
Tu coloca a mão dentro da bolsa, com todo o cuidado do mundo. Realmente, tu pega pela alcinha aquela de metal que cabe o dedo. Tinha um trinco de nada por onde escorreu um líquido azul. Só que no momento em que tu vai segurar ela com a palma da tua outra mão, o vidro se racha. Dentro, aquele líquido viscoso e azul mostra uma pequena saliência na tua mão.
Eu pego com a ponta dos dedos e vou tentar puxar o que tiver ali dentro. Se for uma joia, alguma coisa, vou cuidar pra não deixar cair.
De dentro, sai uma espécie de libélula. Sabe quando o bichinho tá na água e a tensão da água faz com que ele prenda as asas na superfície?
Sim.
Esse bichinho tenta se desvencilhar da gosma, mas não consegue.
Pego um pouco de água do meu cantil derramo por cima dele, tento limpar um pouco dessa gosma e coloco na palma da minha mão.
É uma libélula muito bonita. Ela é toda ornamentada e multicolorida. Muito mais bonita do que uma libélula normalmente seria. No momento que ela pousa na tua mão, ela te olha no fundo dos olhos, bate as asas e voa pro meio da mata.
Que bicho maldito era esse?
Não tenho a menor ideia. Saiu de dentro daquele ovo que eu vinha carregando.
Os de vidro?
Exatamente. Saiu de dentro do azul.
Então joga o resto fora.
Não, aquilo pode valer muito dinheiro.
Dinheiro? Tem bicho dentro?
São bichos mágicos e valiosos.
Libelas são enviadas de Krum, o deus da morte.
Tá, mas esse era o único ovinho azul. Com certeza não tem libélulas nos outros.
Quem é que tinha visão aguçada mesmo? Era o Lucas ou era o MacGyver?
Eu.
Borgos, enquanto tá falando, tu vai te perdendo no meio da fala e tu percebe que essa parte da floresta é um pouco diferente daquela que vocês estavam antes. Apesar da bioluminescência iluminar boa parte da vegetação, essa desse lado onde vocês estão parece mais ameaçadora. As plantas têm um aspecto venenoso, espinhento. A floresta se fecha cada vez mais. Os passos parecem que vão se tornar mais lentos a partir de agora. Vocês têm a nítida impressão de que a morte pode estar atrás do próximo tronco.
Vamos sair logo dessa floresta. Tá me sendo nervoso.
Sim.
Horas se passam e a ideia de cruzar a floresta já não parece mais tão boa. O sentido de orientação de vocês se perde totalmente. Vocês já ficam com poucas esperanças de achar um caminho de volta.
Que boa ideia essa de entrar nessa maldita floresta, hein, Theodore?
Mas o que que eu ia fazer? Pra onde é que a gente ia?
Excelente, a gente podia ir pra puta que pariu, pra o outro lado do mundo.
Quem disse que a gente não tá lá?
Enquanto vocês estão discutindo, vocês ouvem passos abafados vindo de longe na floresta.
Prepare suas armas.
Eu puxo uma adaga.
Fique perto de mim.
Com certeza.
Tu puxa a adaga, vai pra trás do Borgos e você sente o chão tremendo. Algumas pequenas poças d'água que tinham perto de vocês tremem como aquele filme dos dinossauros lá. Vocês ouvem o grunhido de algo muito grande. Esse barulho começa a ficar cada vez mais próximo de vocês. As árvores, que já são incrivelmente altas, abrem as copas, dão espaço para um ser gigante. Uma árvore. Mas a verdade é que a árvore não é uma árvore comum. Ela se mexe como se fosse uma criatura, e vocês nunca tinham visto aquilo antes.
Eu, com meu conhecimento popular, eu sei o que pode ser isso?
Faz um conhecimento popular 5 aí.
Ok. A inteligência é mais conhecimento popular ou não?
Isso.
Dá 3. 3 mais 5, 8. 8 menos 5, 3. Ih, não vai dar.
Ah, vai que rola.
Oh!
Oi. Tá. Tu sabe que aquilo ali é um ente. É uma árvore que, por magia, ganhou consciência pra poder cuidar de toda a floresta. Tu sabe que são criaturas pacíficas, porém, quando se está destruindo ou causando algum mal à floresta, elas podem se tornar muito violentas. Eles são conhecidos como os jardineiros.
E as árvores são venenosas.
Theodore, baixe suas armas devagar.
Eu vou me esconder.
Não precisa, pelo que eu sei. Esse bicho é pacífico. Só não seja agressivo.
De trás do pescoço do ente, uma porção de galhos, o Borgos percebe que tem uma cabeça de humano ali, espiando vocês.
Eu fico olhando pra ver se... até ele cruzar o olhar comigo, né?
Vini, tu sabe que é tu, né?
Bah, tava prestando atenção e não...
Bah, o Vini já tava assim, bah, quem é que será que é esse louco aí em cima dele?
Uhum. Fiquei concentrado.
Hey, quem é você? Here comes a new
challenger! Eu sou o Gunter e guardo esta floresta. O que vocês fazem aqui?
Estamos tentando atravessá-la. Pode nos ajudar?
Depende para onde desejam ir.
Amigo, eu não sei nem onde estou. Só quero sair dessa floresta.
Não, não. Desculpe, meu amigo. Estamos atrás dos ossos do fauno que protegiam a cidade ao lado.
Ao lado? Você só pode estar de brincadeira. Há quanto tempo já não está mais ao lado dessa cidade? Estamos perdidos, não sabemos onde estamos e você ainda está com esse assunto dos ossos de novo. Vamos morrer aqui.
Quando tu fala fauno, a sobrancelha doente se arqueia. Ele arregala os olhos e diz pra vocês.
Já ouvi falar do fauno.
Que bom, pode nos ajudar?
Mestre, se eles estão precisando de ajuda, acho que é o mínimo que podemos fazer.
Talvez. Podemos ajudá-los.
Nós levaremos vocês até o grande ancião. Ele é muito sábio.
Certo, mas estamos com fome, sem mantimentos. Pode nos ajudar?
Vocês estão com fome? Aqui, há comida por todo lugar.
Não, amigo, desculpa. Tentamos comer uma fruta e a planta quase nos matou. Não quero arriscar.
Você tem que saber o que comer.
Eu dou um pulo acrobaticamente em cima do meu mestre. E procuro por algumas frutas, raízes ali perto.
Tu procura, acha uma porção de raízes fininhas e brancas, que são o macarrão da floresta.
Eu pego meu punhal, corto algumas raízes, cheiro pra ver se elas estão comestíveis e me dirijo ao bárbaro.
Isto aqui deve bastar para sua fome. Vai lhe garantir um dia de viagem.
Muito obrigado, amigo. Falta de educação a minha. Prazer. Sou Borgo Standrel. E este aqui ao meu lado é Theodor, Bolso Sem Fundo, meu companheiro de viagem.
Oi, tudo bem?
Bolso Sem Fundo? Como assim?
É uma referência à minha capacidade de carregar muitas coisas ao mesmo tempo.
Você não parece mais forte que ele.
Por isso que eu sou especial.
Pego metade dessas raízes e dou pro Bolso Sem Fundo. Bom apetite.
Eu só engulo, eu não sinto gosto mesmo.
Safadão. Só engole.
Ah, aí. Meu, eu só ponho na boca e engulo.
Ai, que delícia, cara.
Eu como isso aí, eu tô acostumado, a sobrevivência é alta.
Vocês comem, ficam extremamente satisfeitos. E quando vocês estão terminando de comer, vocês veem o Andy se virando e começando a andar no meio da floresta. Curioso é que conforme o Ente vai andando, as árvores se mexem, abrindo espaço como se fosse um corredor para que ela ande livremente.
Vamos, Tilda.
Eu vou tentando fazer a mesma coisa, assim, levanto a mão e vou fazendo uns gestos, tentando afastar as vinhas e os galhos.
Elas não se afastam.
É, não custa tentar, né?
Vocês caminham por um tempo muito longo, o dia amanhece, chega tarde, e novamente a noite cai. A árvore para e vira na direção de vocês.
Não gostariam de sentar acampamento?
Ah, seria uma boa ideia. Estou caminhando há dias.
Meus pés estão me matando.
A árvore se senta no chão. Por toda a extensão das pernas dela, aquelas raízes se fincam no solo e agora ela relaxa numa posição zen.
Ei, Gunter, há algum problema se fizermos fogo aqui?
Claro, peguem galhos secos, há por toda parte. Não precisam derrubar uma árvore por causa disso.
Claro. Obrigado, amigo. Eu não sei, uma árvore aqui do meu lado, eu pensei que talvez pudesse ofender de alguma forma. Já que não ofende, vou fazer um fogo e fritar uns bacons.
Tu junta uma porção de galhos, pega algumas pedrinhas pra conter as chamas e monta ali sem problema nenhum o teu fogo. Bolso Sem Fundo e Flecha, façam um contra o outro um teste de vigor. Flecha, tu sente uma vontade incontrolável de ir no banheiro.
Vou me ausentar. O Gunter sai e faz ali mesmo.
Tu tá ali, olhando pra cima, como fazem os gatos. Sabe quando tá quente e o calor do asfalto faz com que o ar distorça a imagem na frente?
Sim, entendo.
Esse padrão de distorção vai ficando um azul brilhante. Isso entra em espiral, soltando fagulhas, e se transmuta na figura de um fauno jovem e translúcido. Ele olha no fundo dos teus olhos e a expressão dele é de desespero, de dor.
Você precisa de ajuda?
Por favor, mortal, me ajude.
Como posso fazer isso?
Meus restos mortais foram tirados do seu local de descanso. E desde então, não posso mais proteger a floresta.
E como juntarei seus restos?
Você precisa
ir atrás do mago.
E onde ele está? Que mago é este?
Ele está perto de onde a vida nasce.
Onde a vida nasce?
Uma brisa passa e carrega com ela a imagem do Falco.
Esperem, volte. Onde eu acharei este lugar?
Ele se desvanece, dando vez ao barulho de grilos e folhagens da floresta. Junto com esse vento, cai no chão uma pedra de rio.
Eu pego a pedra, vejo como ela é, com o que ela se parece.
Ela é uma pedra de rio e tem entalhado nela uma runa.
Eu reconheço?
Tu reconhece e tá escrito vida.
Pego ela, guardo na minha guaiaca.
As pessoas não sabem o que é guaiaca, não.
Troca.
Guardo no meu bate-cinto de utilidades.
Lá de guaiaca, bate-cinto, né?
Troca.
Eu guardo na minha algibeira e vou em direção ao fogo.
Bolsa em fundo, tu vai fazer mais alguma coisa durante a noite?
Na realidade, eu tô me sentindo muito desconfortável naquele local. Eu sou da cidade, eu não sou do mato, eu não conheço nada, nem tô entendendo o que tá acontecendo ali. Então eu vou pra um lugar alto e vou passar boa parte da noite observando tudo. Eu não vou conseguir descansar.
Enquanto tu tá escalando a árvore, uma árvore que é imensa, né? Tu consegue enfiar a mão entre a rachadura da casca. E nisso, o Borgus olha pra ti e fala.
O que tá fazendo, Theldon?
Eu vou ficar aqui cuidando.
Mas tem que ser em cima da árvore.
Tem, porque daí se tiver alguma coisa, ela não me pega.
E se a árvore te pegar?
Eu não pensei nisso e eu tava muito mais confortável antes de tu me fazer pensar.
Ah, tá bom. Talvez você não caia daí.
Tu termina de subir, coloca a cabeça pra fora da copa da árvore. Tu olha o horizonte, os pássaros voando, e tu percebe, muito ao longe, uma espécie de canyon, com diversas cachoeiras convergindo em uma árvore absurdamente grande. Como se fosse um arranha-céu de 80, 100 andares.
Até que enfim um pouco de paz.
E tu cai dormindo, agora com a paz no coração. O dia surge e os pássaros cantando alçam voo acima da tua cabeça. Tu acorda com a luminosidade do sol batendo no teu rosto.
Eu levanto, esfrego os olhos, dou aquela catarrada no chão.
Passa um teste de carisma aí embaixo, tu, o Gunther e o...
Foi na minha
Borges.
Testa. Hã? Foi na minha testa. Foi na minha testa.
Foi na tua testa?
Olha bem.
Não, Mini, nem, eu ia falar, nem precisa rolar.
Por que? O que que ele tem aí?
Tirou 9, meu.
Headshot.
Borgus?
Eu.
Tu acorda com uma coisinha caindo na tua testa.
Levanto, assustado, boto a mão rápido pra ver o que é.
Parece que uma daqueles ovinhos pode ter rachado ali perto, porque é um líquido viscoso e verde.
Não reconheço... Não reconheço. Ah, tá brincando, né?
Tu só reconhece.
Só vê que não saiu uma libélula.
Mas saiu uma lesma ali, né? Tu olha pra cima e tá o bolso sem fundo.
Tossindo.
Filho de uma rapariga! Desce aqui que eu vou te encher de porrada.
Já acorda de mau humor esse diabo, nunca vi.
Como tu tava acima das árvores, e o dia tava incrivelmente bonito, tu olha pra baixo, e lá embaixo tu parece bem mais escuro.
Eu respiro fundo e vou descer de novo.
Tu desce, o ente se levanta, fazendo muito barulho, e se espreguiça. Ele olha pra vocês e fala...
Podemos continuar?
Uma pergunta. Tem nome?
Pode me chamar de jardineiro.
Então, senhor jardineiro, e o caminho aí nós vamos atrás do senhor?
Subam aqui.
E ele se agacha, aquele barulho de casca de árvore rangendo galhos, e estende a palma da mão dele, cheia de vinhas, para que vocês possam subir.
Antes de partirmos, tenho que falar uma coisa para vocês.
O meu cachorro não tá comigo, né? Não caiu nem nada, sumiu de novo.
No meio do anúncio do louco, né?
Ah, eu tenho uma coisa pra falar.
O
que é o cachorrinho do papai?
Tá, o que tu vai dizer, Vini?
Ontem eu tive uma visão. Era o antigo fauno da floresta. Ele disse que devemos ir onde a vida é gerada. E deixou esta pedra com uma runa.
E o que diz a runa?
Vida.
Eu analiso aquela pedra ali. Eu já vi alguma coisa semelhante?
Então rola a inteligência mais oculto. Dificuldade 4. Sabe que aquela runa quer dizer vida e que ela pode ter um preço bem alto no mercado.
Desde que eu guardo isso aqui com os outros ovos. Eu abro a bolsa e mostro que tem um local cheio de pano, de tecido, assim, onde o certamente não vai arranhar, não vai quebrar nem nada.
É, bolso sem fundo, pode deixar comigo. Se é uma pedra, pode quebrar suas coisas.
Tudo bem?
Então, vamos!
Depois de algumas horas caminhando, vocês chegam até o leito de um rio. Esse leito, coberto de rochas, ficava embaixo de uma árvore gigante, coberta de musgo. Ela tem uma expressão serena e um leve sorriso no rosto. Vocês podem observar três braços saindo dela, e uma cavidade no centro, da onde brotava uma luz verde. Ela olha para vocês com toda a ternura, inclina a cabeça para o lado e abre os três braços.
O que querem, criaturas humanas?
Vamos, Chapolin.
Eu não quero morrer sem que antes tenha me respondido uma coisa só.
Sim, tudo o que você quiser, Chapolin, fale.
Pergunte o que quiser.
O que quer dizer, parapetado?